Senhores, então para que é que me mandas começar, pá? Alô? Ó, Sr. Hugo, está pronto? Vamos a isso. Meus amigos, vamos iniciar esta Assembleia de Freguesia. Está com pouco. Eu sei, está com pouco som. Vamos então. Está bem, está bem. Tá? Vocês estão a ouvir bem? Ótimo. É que eu ando a ouvir mal. Vamos dar início então a esta nossa Assembleia de Freguesia e começar por dizer o seguinte. Deu entrada na nossa junta de freguesia e no poder da instituição criada várias moções e vários documentos que já chegaram muito tarde porque nós não estávamos a contar com tanto documento. Portanto, eu queria solicitar-vos o seguinte, face ao teor dos documentos, todos os autores. Vai haver bombas hoje. Não estávamos a contar com isso, mas agora, face aos documentos apresentados, eu ia sugerir que os autores vão lê-los, mas face ao número que está, é totalmente impossível dar-nos cobertura ao regimento o facto que são 8 documentos ou 9, sete, e portanto nós vamos ouvir o seu teor, os autores vão ler, e podem dizer uma ou outra consideração acerca do que pretende com aquele documento, mas vamos deixar para o fim a discussão de todos eles, porque vai ser praticamente impossível estarmos a ler e a discutir logo, porque não chegamos a horas para isso acontecer. Portanto, se não se importam, pela ordem de entrada, passava a dar a ordem de trabalho. Passava a dar autorização ao documento número 1 que foi apresentado pelo Chega, vou fazer o favor de poder ler, mas antes disso, eu sei que antes disso vamos fazer a chamada, a ver quem falta e quem não falta. A nossa primeira secretária, doutora Susana, vai fazer o favor de ler.
Rodrigo Vieira de Oliveira.
Sim.
Susana do Carmo Tasca Pereira, presente. Adolfo Fernando Santana Mesquita. Pedro Filipe Pereira da Silva.
Não é aquele. Há dois Filipes.
José Maria Durães de Oliveira Gomes. José Pedro Maia da Silva Mendes. Elizabeth Susana Vieira de Carvalho. Alexandre Alves Costa. A Sara Patrícia Val Guimarães pediu substituição e está Ricardo José da Fonseca Moura. O Rui André Carvalho Vidal pediu substituição por Ana Maria Santos. Filipe Jorge Coelho da Silva Oliveira pediu substituição por António Moreira Quadrado. Nuno Filipe de Almeida Carvalho. Raul Jorge Mendes de Castro Oliveira. António Mira de Souza. Hugo André Ferreira Nogueira, que pediu substituição por Esmeralda Maria Pereira dos Santos. Álvaro Manuel de Azevedo Laranjeira Vaz, que pediu substituição por Joaquim Pedro Martins Ferreira Dias. Carla Sofia Santos Ribeiro, que pediu substituição por José Fernando Carneiro Loureiro. E ainda, António José Pinto Ribeiro.
Tudo bem. Não falta ninguém? Dar a chamada, responder aquilo que... Portanto, vamos dar então início à apresentação das respectivas moções e documentos, a começar pelo documento número 1 do Chega. Olha.
Em primeiro lugar, boa noite a todos. E devido ao número elevado das moções, se me for permitido, em vez de ler o respectivo documento, faço apenas uma apresentação breve sobre o mesmo. Portanto, é uma moção de proposta para, de facto, assinalarmos aqui em campanha a data de 25 de novembro, que foi uma data que entra para os nossos livros de história, como uma data que acabou por garantir a liberdade e a democracia pela qual estamos hoje aqui todos presentes e com esta liberdade de discussão. Voltando uns meses atrás, estivemos aqui a celebrar o dia 25 de Abril, uma data também importante, simbolizamos o fim de um regime e um fim de uma opressão. Por isso, queria aqui também celebrar o início da liberdade e o início da democracia. Obrigado.
Muito obrigado.
Vamos passar ao documento número 2, que é apresentado pelo Bloco de Esquerda, uma moção pela adesão do município de Porto ao Pacto de Milão.
Não dá, filho. Esta dá.
Ora então, boa noite a todas e a todos. Documento 2, então, uma moção pela adesão do município do Porto ao Pacto de Milão. No momento em que a inflação está a asfixiar as famílias e não só as demais parques rendimentos, com a redução do poder de compra e tendo um reflexo claro nas compras de bens essenciais, esta situação exige uma resposta do poder local na mitigação dos diversos fatores que limitam o direito à alimentação. A garantia de direito à alimentação é uma evidência com repercussões nas condições de saúde das populações mais carenciadas. Tendo as questões relacionadas com o acesso à alimentação vindo a ganhar centralidade nos debates políticos e científicos. A pandemia da Covid-19 expôs ainda mais esta questão, com as autarquias a assumirem um papel fundamental para colmatar as necessidades alimentares das famílias. Em 2015 foi lançado o Pacto de Milão sobre Política de Alimentação Urbana, um acordo internacional entre cidades de todo o mundo, onde é assumido o compromisso de desenvolver sistemas de alimentação sustentáveis, inclusivos, resilientes, seguros e diversos, que assegurem Alimentação saudável e acessível a todas as pessoas num quadro de direitos humanos. À data de janeiro de 2016, eram 30 os municípios portugueses a subscrever este pacto e há vários exemplos de outras grandes cidades mundiais onde o poder autárquico assume inequivocamente responsabilidades de direito à habitação. À habitação não, à alimentação, peço desculpa. O Pacto de Milão tem como pressuposto um papel estratégico das cidades no desenvolvimento de sistemas alimentares sustentáveis e promoção da alimentação saudável, que os atuais sistemas alimentares são chamados a oferecer um acesso permanente e fiável de alimentação adequada, segura, local, diversificada, justa, saudável, nutritiva e rica para todos e todas, o abastecimento alimentar das cidades, que enfrenta múltiplos obstáculos, nomeadamente desequilíbrios na distribuição e no acesso, na degradação ambiental, escassez de recursos e alterações climáticas, padrões de produção e consumo não sustentáveis e o desperdício alimentar na produção e no consumo, que a fome e a malnutrição, nas suas várias formas, coexistem em todas as cidades, representando um fardo pesado na saúde e bem-estar, com elevados custos sociais e económicos às famílias, à comunidade, aos municípios e aos países. Ou que as políticas alimentares estão diretamente relacionadas com muitas outras políticas e desafios urbanos, como a pobreza, a saúde e a proteção social, higiene e saneamento, ordenamento e uso dos solos, transporte e comércio, energia e muitos outros aspectos que são importantes, interdisciplinares e interinstitucionais. E, igualmente, recomendo aumentar a participação das partes interessadas ao nível municipal, através de diálogo político e, se apropriado, através de nomeação de conselheiros de política alimentar, ou mesmo o desenvolvimento de uma plataforma multi-stakeholder ou um conselho alimentar para este efeito. Assim sendo, recomendamos ou propomos que a Assembleia de Freguesia de Campanha, reunida hoje, 23 de setembro, que delibere recomendar à Câmara Municipal do Porto que inicie o processo de adesão ao Pacto de Milão sobre Política de Alimentação Urbana. Ora então, o documento 3 também é meu, já agora. Neste caso, uma moção pela transferência de competências do município do Porto para as juntas de freguesia da cidade do Porto. A Constituição da República Portuguesa impõe, através dos artigos 6º, artigo 6, 237 e 267, que a organização do Estado respeite os princípios de subsidiariedade e descentralização da administração pública. Quer isto dizer que, pela lei fundamental do país, reconhece a competência que deve ser exercida pela entidade que representa o Estado mais próxima dos cidadãos, desde que a capacidade dessa entidade e a dimensão da tarefa respeitem os critérios de eficiência. Não sendo uma novidade no nosso país, o tema da descentralização administrativa assume hoje uma importância renovada, encontrando-se em debate não só no meio político, mas também na sociedade em geral, fenómeno que não será alheio à publicação e entrada em vigor na última década de diplomas legais dedicados à efetiva execução de descentralização administrativa, nomeadamente a Lei 75/2013, que estabelece, entre outras matérias, o novo regime jurídico das autarquias locais e aprova o regime de transferência de competências do Estado para as autarquias locais, bem como dos municípios para as freguesias. A Lei 50/2018, que estabelece o quadro de transferências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais de competências que se encontram na administração direta e indireta do Estado. E o Decreto-Lei 57/2019 tem por objetivo concretizar a transferência de competências dos municípios para os órgãos de freguesia. Independentemente das eventuais falhas identificadas nos diplomas, a descentralização e a transferência de competências neles plasmadas têm a força de validade legal e, nesta conformidade, esperar-se-ia vê-las em implementação. Contudo, a nossa realidade local contraria tal expectativa, atendendo os prazos estabelecidos pela Lei 50/2018 e pelo Decreto-Lei 57/2019, constata-se que no Porto o processo de execução de novas transferências das autarquias locais, quer da Câmara, quer das freguesias, está largamente atrasado. É sabido que o processo de centralização de competências para o município do Porto se complexificou e, com a desvinculação deste da Associação Nacional de Municípios Portugueses, e na opinião do Bloco de Esquerda às dificuldades a agravar-se-ão, o golpe de decisão desferido no municipalismo e o auto-isolamento do município, segundo uma lógica de orgulhosamente sós, traduzir-se-ão, ao contrário do pretendido, no enfraquecimento do poder e da capacidade do município neste processo. Não obstante, a circunstância do município não pode protelar ainda mais a redistribuição de competências entre a administração autárquica, inibindo as freguesias de exercer as competências que por força de lei lhe cabem e fazendo o município às freguesias aquilo que se queixa do Estado central, ou seja, atribuindo-lhes apenas tarefas, o que não se traduz numa verdadeira descentralização de competências. Urge recuperar o grande atraso, superior a 3 anos, em que as freguesias se encontram nesta matéria. Note-se que, conforme o artigo 5º do Decreto-Lei 57 de 2019, a transferência de competências dos municípios para as freguesias deveria arrancar 90 dias corridos após a publicação do decreto. Atualmente, com mecanismos legais disponíveis, cumpre às freguesias tornar o seu papel mais ativo no reforço e na qualidade do serviço público, afirmando-se desta forma como agentes capitais, que são, pela sua proximidade à população, na consolidação da democracia. Por este motivo, propomos que a Assembleia de Freguesia de Campanhã, reunida no dia 2, 23 de setembro, manifestar ao Executivo Municipal a necessidade de que, atendendo às características do território, às necessidades da população, à ação de proximidade das freguesias e à capacidade de execução, avance com a execução do processo de transferência de competências estabelecido no Decreto-Lei 57 de 2019.
Da CDU. Olá, boa noite a todos. A CDU apresenta a proposta de recomendação pela rápida reposição dos abrigos nas paragens dos transportes públicos. Dado que o transporte público de passageiros é fundamental para assegurar a mobilidade e reduzir a poluição. Para as populações mais carenciadas economicamente, que é o caso da nossa freguesia, o transporte público de passageiros é praticamente a única forma de locomoção. Pelo que é fundamental proporcionar condições de conforto aos utentes de transportes públicos de passageiros. Para esse efeito, para além de meios de transportes confortáveis, regulares, pontuais, pouco ou nada poluentes e com uma correta distribuição geográfica das carreiras, é fundamental proporcionar condições de espera e de acessibilidade aos autocarros, o que só é possível com a existência de abrigos confortáveis e operacionais, como tínhamos anteriormente. Considerando que o município do Porto, no âmbito da concessão da exploração da publicidade na via pública, está a proceder à substituição dos abrigos das paragens dos transportes públicos na cidade. Estão a ser tomadas algumas opções, no mínimo discutíveis. Caso da colocação de abrigos instalados de costas para a faixa de rodagem, a instalação de divisórias opacas do lado que chegam os meios de transporte, impedindo em muitos casos a correta visibilidade dos mesmos. Adotadas na concepção e instalação de alguns novos abrigos. Aqui a justificação foi dada, que seria um exemplo inglês, esquecendo-se que em Inglaterra circula à esquerda, penso eu. Não têm esse conhecimento. Numa altura em que se aproximam os habituais períodos de maior pluviosidade, vai chover, não é? Há inúmeras paragens que deixaram de ter abrigos. Apenas sabendo que a sua colocação total se concluirá em abril de 2023. Esta situação não é admissível e é consequência de falta de planeamento, na medida em que, à medida que se retiravam os abrigos anteriores, deveriam os mesmos ser imediatamente substituídos pelos novos. Como sabemos, isso não aconteceu. Esta situação, para além de provocar situações de desconforto aos utentes dos transportes públicos, é suscetível de provocar a substituição da utilização destes por transportes individuais, pondo em causa as políticas públicas que procuram incentivar o uso do transporte coletivo, de que o Parte é um exemplo. Tendo em conta que a Assembleia de Freguesia de Campanhã, reunida em 23 de setembro de 2022, delibera recomendar à Câmara Municipal do Porto a reanálise do processo de concessão e implementação dos novos abrigos de transportes públicos na cidade, privilegiando sempre o conforto dos utentes e a simplificação do seu uso, em vez da visibilidade dos meios de publicidade que suportam. A adoção das medidas necessárias à rápida reposição dos abrigos retirados, nem que isso implique retardar a retirada dos abrigos antigos, garantindo desse modo a minimização do impacto negativo desta substituição nas condições de conforto dos utentes.
Já acabou? Terminou.
Documento 4. Moção sobre a reposição dos abrigos. Documento 5, também da CDU, a proposta de moção contra a degradação da qualidade do serviço público ao postal. É notório que, desde a sua privatização, em julho de 2013, o serviço público postal prestado pelo CTT tem vindo a degradar-se. Inicialmente, assistiu-se ao encerramento de diversas agências por todo o país, designadamente na cidade do Porto. Em simultâneo, assistiu-se a um significativo aumento dos preços dos serviços prestados. Atual e cumulativamente, assiste-se a uma brutal degradação da qualidade do serviço prestado, com entregas do correio ao domicílio extremamente espaçadas no tempo, tendo, por consequência, o atraso na entrega do correio, muitas vezes com nefastas consequências para os destinatários, como os casos de avisos de pagamento recebidos, após a data limite de pagamento, os vales de reforma e os avisos judiciais. Esta situação decorre num quadro de redução do número de trabalhadores que exerciam funções na área da distribuição postal, como tem vindo a ser denunciado pelos sindicatos da empresa. Redução essa que se verifica em simultâneo com o crescimento dos lucros da empresa e da distribuição dos frutos e dividendos aos acionistas, a par de uma aposta na afirmação de um banco privado que nitidamente se tem sobreposto ao serviço público. Face a esta situação e consciente que a degradação do serviço postal por parte do CTT se traduz em graves prejuízos para a população e para as entidades de diversos tipos existentes na freguesia, a Assembleia de Freguesia de Campanhar, reunida em 23 de setembro de 2022, e independentemente da posição que cada um dos seus membros tenha sobre a necessidade da renacionalização da empresa, delibera transmitir à administração do CTT a sua profunda indignação por esta degradação, reivindicar do Governo e da Assembleia da República a adoção das medidas necessárias com vista ao cumprimento por parte da administração do CTT dos níveis de qualidade do serviço postal impostos nos termos do contrato de concessão e enviar cópia desta noção à administração do CTT, ao Sr. Presidente da República, ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Sr. Presidente da Assembleia da República e aos líderes de grupos parlamentares e senhores Presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal do Porto, com um expresso pedido para que este se distribua pelos senhores vereadores e líderes dos grupos municipais.
Passamos ao documento número 6.
Também da CIDE.
Boa noite a todos. Ricardo Moura, CDU. Vou passar a ler a proposta de recomendação para disciplinar a circulação e o estacionamento das trotinetes no Porto. Considerando que o município do Porto implementou em 2020 um serviço de partilhas em modos suaves do transporte, para o efeito atribuiu em hasta pública licenças a três entidades que passaram a explorar o aluguer de trotinetes a usar no espaço público da cidade. Tendo em conta que estas licenças obedecem a um conjunto de regras estabelecidas no Código Regulamentar do município do Porto, designadamente a proibição da sua circulação, em arruamentos incluídos em zonas de acesso ao automóvel condicionado, em espaço dedicado à circulação de veículos sobre carril, em corredores boas, em arruamentos pedonais, praças, jardins urbanos e passeios. E do seu parqueamento em passeios, acessos rampeados, passadeiras, paragens de transporte público e terminais rodoviários, paragens destinadas a serviços turísticos, posturas de táxis, lugares de estacionamento em zonas de estacionamento de duração limitada, lugares de estacionamento destinados a pessoas com mobilidade reduzida, lugares de estacionamento reservados, bem como as regras a serem seguidas em caso de incumprimento. A paragem ou parqueamento dos veículos não poderá causar qualquer tipo de incómodo, obstrução ou perigo, sendo o operador responsável pelo reposicionamento do ou dos veículos e ou dos custos de remoção e respectivas coimas associadas. Nos casos em que os veículos se encontrem parqueados de tal forma que representem um perigo à circulação de outros veículos ou peões, os mesmos serão, de imediato, removidos às expensas do operador. Estabelecendo ainda, como dever dos operadores, reposicionamento dos veículos quando estes se encontrem em situação de causar qualquer tipo de incómodo ou obstrução, nos seguintes termos. Remoção do veículo do local em causa num período máximo de 30 minutos após comunicação da ocorrência para casos de obstrução. Remoção do veículo do local em causa num período máximo de 60 minutos após comunicação de ocorrência para casos de incómodo. Mas dado que, efetivamente, as regras acima referidas não têm vindo a ser cumpridas, verificando-se o abandono de trotinetes nos mais diversos locais, causando incómodo à circulação de peões e de viaturas, e dando um aspecto de desmazelo ao espaço público, e a circulação de trotinetes em cima de passeios, jardins e em arruamentos que lhes estão vedados, pondo em causa muitas vezes a segurança de peões. A Assembleia de Freguesia de Campanhá, reunida hoje, dia 23 de setembro de 2022, delibera recomendar à Câmara Municipal de Porto o desenvolvimento de campanhas de sensibilização apelando ao civismo dos utilizadores de trotinetes, bem como de uma sinalética clara que indique a proibição da sua circulação nos locais em que tal é estabelecido pelo Código Regulamentar do Município, a adoção pela Polícia Municipal das medidas tendentes à fiscalização do cumprimento das regras estabelecidas para a circulação de trotinetes, designadamente quando estas põem em causa a segurança de peões, a exigência da adoção por parte dos operadores das medidas tendentes ao cumprimento dos seus deveres, designadamente em matéria de recolha das trotinetes abandonadas no espaço público e que estejam a causar incómodo. O veículo afeta fisicamente o conforto dos demais utentes da via pública e ou condiciona o acesso a qualquer propriedade pública ou privada. Ou a obstrução, o veículo imobilizado impede fisicamente o uso da via pública, passeio e rodovia, ou acesso a qualquer propriedade pública ou privada, tal como está definido no artigo 10.3 do Código Alimentar do Município do Porto. Uma pequena nota, no caso de aprovação, esta recomendação deverá ser enviada aos senhores Presidentes de Câmara e da Assembleia Municipais do Porto, com pedido para a sua distribuição a todos os senhores e senhoras vereadoras e aos líderes de grupos municipais, respectivamente.
Agora, passamos ao documento número 7 e último, apresentado pelo PSD, sobre a Feira do Cerco.
Boa noite a todos. Pelo regresso temporário da Feira do Cerco à Alameda de Cartes. Na Assembleia Municipal de 6 de Dezembro, foi deliberado o encerramento e mudança da Feira do Cerco para um local provisório. Os motivos dados pelo Executivo da Câmara Municipal do Porto para tal encerramento foram a falta de condições e a insegurança sentida. O vereador Ricardo Valente, nessa mesma Assembleia, disse que em reunião com o representante da Junta de Freguesia de Campanhã, esse mesmo representante disse que a Feira do Cerco representava uma feira medieval que envergonha Campanhã. Reforço que esta afirmação foi proferida por um representante do Executivo da Junta de Freguesia de Campanhã. O vereador Ricardo Valente disse ainda que foram os próprios feirantes que sugeriram mudar o sítio da feira e sair do local onde esta se encontrava, algo que se veio descobrir não ser verdade. Outra razão apresentada para a mudança da Feira do Cerco foi a falta de condições do local em termos de higiene e eletricidade, visto que muitos dos feirantes tinham de levar geradores próprios para poderem trabalhar. Essa mudança não veio alterar nenhum dos pontos anteriormente referidos. Antes da realização desta Assembleia Municipal, convidamos os deputados da bancada parlamentar do PSD na Assembleia Municipal a visitarem connosco a Feira do Cerco para perceberem que a insegurança não é de todo um motivo para o encerramento da mesma. A visita decorreu de forma tranquila e todos, sem exceção, puderam perceber in loco que a insegurança é algo que não se verifica. Facto relevante e que deve ser considerado é que o policiamento e segurança das feiras é uma responsabilidade da Câmara Municipal e da Polícia Municipal, pelo que consideramos totalmente descabido provimento o município afirmar que não há segurança e, por isso, encerraremos a feira. O encerramento da feira foi aprovado, apesar do abaixo-assinado recolhido pelos feirantes. A Feira do Cerco deixou de existir sem qualquer tipo de perspectiva e de futuro. Os feirantes foram movidos para a Avenida 25 de Abril, perderam todos os clientes fidelizados que tinham e a faturação caiu mais de 90%. Há cerca de 2 semanas, fomos contactados pela Dona Virgínia, uma das feirantes legais da extinta Feira do Cerco, que nos disse que a comunicação social iria fazer uma reportagem sobre a feira e sobre o que mudou na vida dos feirantes em 9 meses. Dirigimos-nos à feira no domingo de manhã e o cenário é simplesmente dantesco. Casas de banho imundas às 8 da manhã, feirantes a continuarem a trabalhar com geradores, as condições de acomodação dos toldos e das bancadas são manifestamente piores do que na Alameda de Cartes. Mas o pior de tudo, não existem clientes. A promessa de um feiródromo não entrou sequer no papel. Não há local, não há projeto e, portanto, para estes comerciantes não há esperança. É isso que o Partido Social Democrata vem hoje apresentar a esta Assembleia. Uma luz de esperança para estes feirantes. A reportagem do Porto Canal é clara. Dos 28 comerciantes autorizados a vender, apenas 6 têm estado presentes na feira. Os restantes deixaram de comparecer porque ali não se ganha dinheiro. Comerciantes que faturam 5 euros numa manhã inteira de trabalho. Gente que sai de lá sem ganhar um único euro. Acantonados e esquecidos porque o grande objetivo da Câmara Municipal do Porto era o de encerrar a feira para não ter de destacar polícia municipal e fiscais a um local que a Câmara afirma, erradamente, insegura. A insegurança a existir não pode ser nunca justificação para encerrar atividades económicas, de lazer ou desportivas, porque caso fosse, a movida da Baixa já teria encerrado, assim como os casos recentes de violência em alguns espetáculos desportivos, a Câmara também teria de pressionar para que eles fossem encerrados. O Sr. Presidente da Junta, nessa mesma reportagem, afirmou que, até meio de setembro, o vereador Ricardo Valente lhe diria qual seria o local do feiródromo. Afirmou também que a Avenida 25 de Abril não teria sido um local bem escolhido, contrariando assim a versão que o vereador Ricardo Valente, na Assembleia Municipal de 6 de dezembro de 2021. O vereador afirmou que foi tudo coordenado com o Executivo da Junta de Freguesia, do qual o Sr. Presidente já era parte integrante. Hoje, nesta Assembleia, o Partido Social Democrata vem pedir a união de todos os grupos parlamentares e do Executivo, para que possamos deixar estes comerciantes legais regressarem à Alameda de Cartes, onde o negócio prosperava, de forma a que possam sustentar as suas casas, pagar as suas contas e trabalhar como sempre trabalharam, na legalidade, a pagar as suas taxas e impostos. O regresso que sugerimos não será, obviamente, eterno. Somos a favor do feiródromo ou de um local com qualquer outra denominação, onde os feirantes e os campanhenses possam ter as condições que efetivamente merecem. No entanto, não podemos ficar indiferentes ao desespero destes comerciantes que viram, de um momento para o outro, os seus rendimentos cortados, sem capacidade de pagar sequer a sua deslocação para a feira. Não interessa se é o partido A ou B, se somos de esquerda ou se somos de direita. Aqui é fazer o que está certo. E o que está certo é que esta Assembleia, unida, possa devolver a esperança a estes comerciantes e que, junto da Câmara Municipal do Porto, possamos exigir que, até que exista um feiródromo, os comerciantes devidamente legalizados possam regressar à Alameda de Cartes, onde o negócio era próspero.
Apresentados todos os documentos, então íamos solicitar se alguém gostaria de se pronunciar, se quer tomar a palavra para falar sobre os documentos. E depois passaremos à votação.
Sim.
Agora fala.
No final.
Nós temos procedido desta forma, apresentam-se os documentos todos, porque são bastantes, passa-se a palavra a quem quiser tomar da palavra e depois passamos à votação, depois de...
Documento por documento.
Então?
Ora então começo eu.
Dizem sempre, por favor, o nome.
Ok. Elizabeth Carvalho, Bloco de Esquerda. Começando por dizer que iremos votar favoravelmente todos os documentos, com exceção do primeiro, pelo motivo óbvio. Estamos a falar de liberdade. Liberdade é 25 de Abril. Custa o custar a quem custar. E tentar subverter aquilo que era o 25 de Abril e dizer que o 25 de Novembro salvou-nos de alguma coisa, lamento, nunca na vida vou compactuar com semelhante coisa. Votarei contra, serei veemente contra, exatamente por isso, até porque, convenhamos, existe aqui uma série de considerações que são insultuosas para aquilo que é a democracia portuguesa, a liberdade conquistada por Abril, pelos capitães de Abril. Relativamente às propostas da CDU, perfeitamente de acordo, estão perfeitamente de acordo com aquilo que tem impacto diretamente com a população, quer a questão do serviço postal já muito falada, aquilo que é privatização ruinosa do CTT na degradação de serviço prestado às populações, não só à Campanhã, como todo o país, e a forma como as pessoas se sentem desamparadas no que diz respeito a este serviço, que era um serviço de proximidade e que neste momento não dá garantia de qualquer tipo de qualidade nesse ponto. Uma última nota. Em relação à Feira do Cerco, não só aqui, mas principalmente na Assembleia Municipal, eu opus-me veementemente contra o encerramento da feira. Sim, porque o que foi decidido foi o encerramento. A deslocação da feira para a Avenida 25 de Abril não foi levada à votação, não foi levada a nenhum tipo, foi uma decisão unilateral da Câmara. O que foi decidido na Assembleia Municipal foi que, e sendo prática, o que foi decidido nesse dia foi deliberar sobre a revogação do regulamento da Feira do Cerco e encerramento definitivo da feira. Não foi decidida uma mudança de localização da feira. Foi pura e simplesmente fechar, mediante falsos pretextos de insegurança, principalmente e acima de tudo. Foi baseado em argumentos preconceituosos e mais, e acho que todos nós estamos cientes disso, quem ia à Feira do Cerco, eu cruzei-me com várias das pessoas presentes na sala, na Feira do Cerco, mesmo nessa altura, sabemos exatamente o que lá se passou. Agora, a Câmara decidiu mudar as pessoas para a Avenida 25 de Abril. Acredito que possa haver, de facto, essas más condições. As casas bem, não faço ideia se não ficam de sábado para domingo lá. Já que vão para a Vandoma, não, nem sequer... Nem sei, nem reparo. A questão é que eu nem sempre passo por ali, a maior parte das vezes vou para São Paulo. E a questão é essa. Há que reconhecer que, em termos da Assembleia Municipal, só o Bloco, a CDU e o PAN é que se opuseram a isto. Houve 18 abstenções e foi aprovado com os votos do Rui Moreira e do Chega, verdade. Mas isto foi nada mais, nada menos do que fechar uma coisa que a cidade não acha, que a cidade não, que o Executivo Municipal não acha bonito e que não pensa que uma feira de proximidade é favorável às populações residentes. E como tal, como só pensam naquilo que é turístico e bonito de se ver, era mais fácil fechar e ignorar. No caso da Avenida 25 de Abril, encostaram um canto, efetivamente acho que é isso. Serei sempre favorável a que voltem ao local original deles. Claramente, em relação ao feiródromo, acho que estamos todos no mesmo barco. O vereador fala muito, mas não diz absolutamente nada, porque não diz onde fica, quando... Como foi algo que ele disse, como eu costumo dizer, é 31 de boca, não é mais nada do que isso, não há nada no papel efetivo, não há nenhuma informação concreta da parte dele, pelo menos da última vez que lhe perguntei, que foi no início desta semana.
Engenheiro Mira de Souza.
Muito obrigado. Mira Sousa, do Partido Socialista. Dada a exiguidade do tempo para discutir tantos documentos, tenho que ser muito sintético e é de facto o que vou fazer. Relativamente à moção que o Chega apresenta, dizer o seguinte: o 25 de Abril foi realmente um marco fundamental que nos libertou e que devemos relembrar sempre. Relembrar o 25 de novembro e misturar, com vista a um louvor, figuras como Ramalho Eanes e Jaime Neves é uma provocação. Ramalho Eanes é um senhor da democracia, Jaime Neves nunca mostrou ponta de democrata. surpreende que seja o Partido Chega realmente a apresentar uma moção desta natureza. E eu talvez não surpreenda tanto quando se verifica que em momentos de crise económica, em momentos de alguma fragilidade, e a que vivemos agora por causa da guerra na Ucrânia, aparecem slogans que tendem a mobilizar, de facto, a população. Não alinhamos neste tipo de manobras e vamos naturalmente votar contra. Relativamente à moção, e já agora vou à última, ao último documento que foi lido, moção 8, creio, do PSD. E aqui, de facto, estou cada vez mais confuso. Aqui há umas três assembleias atrás, se a memória não me atraiçoa, isto também na memória não me atraiçoa, apresentado pelo Bloco de Esquerda, veio aqui uma moção a pôr, de facto, em causa a mudança da feira da Alameda de Cartes para a Avenida 25 de Abril. Que os feirantes iam perder, estavam desinteressados, desanimados, etc. Três dias depois, o Jornal de Notícia publica uma nota, uma informação, em que os feirantes estavam entusiasmados, interessadíssimos, muito satisfeitos com a mudança. Vem agora outra vez uma informação de sentido contrário. Sinceramente, não sabemos qual é a informação verdadeira. Naturalmente, também votamos contra. Outras moções que não vou pronunciar sobre, mas a nossa votação a favor ou contra tem a ver com a reflexão que fizemos sobre elas. É evidente que vamos aprovar umas, mas não vamos aprovar outras. Muito obrigado.
Obrigada. Mais alguém deseja pronunciar sobre algum documento?
Pedro Mendes, PSD. Relativamente às moções apresentadas, de fazer referência que na moção do Chega não podemos votar favoravelmente, tendo em conta o parágrafo que se refere ao 25 de Abril e à forma como o descrevem, não podemos estar de acordo com o mesmo. Respondendo à questão do deputado do Partido Socialista e da confusão ou do facto de não perceber o que é que está a acontecer e o que é que motivou esta moção e a moção anterior do Bloco de Esquerda e agora a moção do PSD, se calhar a melhor forma é ir à feira e perceber juntamente os feirantes o que é que se passa. É a única coisa que eu lhe posso dizer relativamente a isso, e aí já não há confusão absolutamente nenhuma, porque se constatar em loco a realidade, deixa de ter qualquer tipo de dúvida.
Há pouco mais alguém queria também?
Boa noite, Ricardo, da CDU. Em relação ao documento 1 da moção do Chega, vou ser o mais breve possível, dizendo que abril não é novembro, abril é liberdade, novembro é retrocesso. Para além disso, tem aqui questões que têm que ser mais concretas. Quando diz que uma guerra que colocaria o norte contra o sul, não percebo que factualmente onde é que foram buscar esta a ideia para esta frase, e não tenho mais nada a acrescentar. Em relação às moções do Bloco de Esquerda, votaremos a favor. Em relação à questão do documento 7, da Feira do Cerco, efetivamente foi um problema, também foi levantado por nós, temos vindo a segui-lo. Essa deslocalização foi, de facto, negativa para os comerciantes, pelo menos é o que nós sentimos também junto deles, desde o início, exatamente. A questão da segurança para nós também nunca nos pareceu ser um problema. A questão da salubridade, isso sim, foi um problema sempre apontado por nós e por outros aqui presentes. Só chamo a atenção para um ponto, porque nós temos de facto uma responsabilidade, porque estamos aqui porque fomos eleitos, ou em representação de eleitos, que fazem aqui parafraseiam representantes da Junta de Freguesia de Campanhã sem indicar quem são. E tenho aqui algumas afirmações que poderão ser consideradas até negativas, e é importante identificar quem é e em que contexto é que o disse. Tirando isso, obviamente que somos a favor da deslocalização novamente para o mesmo sítio, e não tenho mais nada a acrescentar em relação a este documento.
Tem que ser rápido. Não pode haver cruzamentos.
Em relação a essa citação, eu estou a citar o vereador Ricardo Valente. Se vocês puxarem para trás
na Assembleia Municipal, o vereador Ricardo Valente diz que teve um representante da Junta que disse isso. Eu também não sei quem é. A questão é essa. Eu estou a citar o vereador Ricardo Valente, não o representante da Junta de Freguesia. Quem cita o representante da Junta de Freguesia é o vereador. Portanto, eu também não sei quem é.
Sr. Presidente, quer esclarecer isso? Ok.
Mais alguém quer falar?
Sobre isso? Ora, o aumento chega. Faz favor, senhor.
Eu vou-me pronunciar apenas sobre a moção do PSD. Isto por causa também das palavras ditas pelo Bloco de Esquerda na sua intervenção sobre a moção da Feira do Cerco. É verdade que o Chega, juntamente com o Movimento Independente do Rui Moreira, votaram favoravelmente na Assembleia Municipal pelo encerramento da Feira do Cerco. Isto porque, lá está, e devido àquilo que é dito, prende-se também muito por razões de segurança. Como todos nós sabemos, o município do Porto tem realmente um déficit e problemas no setor da segurança. No entanto, o Chega, já na proposta que foi apresentada pelo Bloco de Esquerda nesta Assembleia há uns tempos atrás, não votou contra a reversão do encerramento da Feira do Cerco. E, portanto, repetindo exatamente aquilo que foi feito, iremos votar favoravelmente a moção do PSD.
Muito bem. Se calhar vamos então passar.
Olha.
Muito bem, Sr. Presidente.
Isso dá autorização para que o elemento executivo queira falar. Está bem?
Olá, boa noite a todos. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite aos senhores deputados. Boa noite ao todo o povo que está presente. Só para dar uma informação ao deputado Pedro Silva, sobre a entrevista que eu dei, é verdade, falei e disse que se calhar não foi o melhor sítio escolhido a Alameda 25 de Abril, eu assumo, e não foi, para mim não foi. Eu sou desde o início da Feira do Cerco, e dos senhores se calhar muitos que estão aqui não conheciam, que era no meio do bairro, e eram 5 feirantes, nem eram os feirantes que estão hoje, eram 5 feirantes, é que eu nasci no Cerco e moro no Cerco, e nunca fui contra a Feira no Cerco, isso é a primeira coisa. Prontos, mas eu estou a dizer. E o PS em campanha nunca foi contra ela. Ok? Segundo ao que o vereador me disse em setembro, e foi aquilo que eu disse na entrevista, que me ia dizer, eu não fui eu sozinho a perguntar na segunda-feira na Assembleia Municipal. Tenho aqui uma vereadora da Assembleia Municipal, perguntamos os dois, ainda não sabem. Mas se o ser vereador perguntar à sua bancada, na Assembleia Municipal, sabe que já está no orçamento para este ano o feirão. Para o próximo ano. Já está no orçamento. Por isso, já está no papel. Eu só estou a dar... Está bem, mas eu só estou a dar esse conhecimento. Eu não sabia se sabia, ou se não sabia. E eu só estou a dar essa informação. Porque já soubemos isso na segunda-feira na Assembleia Municipal. Já está. Sim, mas isso eu também perguntei ao seu vereador e o seu vereador diz-me que sim. E eu tenho que me acreditar, como o senhor se acreditou naquilo que disse. Eu também me acredito que ele diz-me, não sou só eu, que fazemos essas perguntas. Tem cá outra pessoa nesta... Ainda bem que eu tenho outra pessoa na Assembleia que também está a olhar para a mesma coisa e que faz as mesmas perguntas que eu faço. E ele, aos dois, diz que até o fim do ano que está. E aquilo que ele me disse foi que estavam a tentar comprar o terreno. O sítio, só não me disse foi o sítio. E eu já andei a tentar pressioná-lo para ver se ele me disse o sítio. Não diz? Não tenho. Não tenho como saber. Ainda não tenho nenhuma varinha de condessa para tentar saber qual é o sítio. Mas era só para dar essas informações.
Sr. Presidente, o seu elemento executivo pretende dar...
Sim, sobre o elemento que teve na reunião na Assembleia Municipal na altura, na reunião de Câmara na altura, foi o professor Nunes, que estava em presidente em exercício nessa altura.
Quero usar a palavra.
Bom, eu ia só falar... Não estão a ouvir? Tá. Bom, eu ia só falar porque está aqui referido a tal frase que a CDU queria saber. Eu sou o professor e oriento muitas teses de mestrado e doutoramento da universidade. E uma das coisas que eu digo aos meus alunos é quando se fazem algumas referências para ter muito cuidado, porque há contextos, não é? E, portanto, estas coisas que aqui estão, eu poderia dizer que as palavras que aqui estão, não é? São verdadeiras. Eu disse mesmo isto. A Feira do Cerco representava uma feira medieval que envergonha a Campanhã. É verdade. Podia tirar uma palavra ou outra, mas o sentido é este. Bom, agora o contexto não tem nada desta afirmação aqui seca como ela está. O que nós estávamos a discutir naquela altura era a possibilidade de mudar uma feira que efetivamente não faz muito sentido. Até porque, vamos lá ver, todos aqui eu percebi, ou acho que estão imbuídos no bom sentido, que é de termos uma feira, que eu acho que eu vou, pela minha vida profissional, vou muitas vezes lá fora e gosto mesmo de feiras, de visitar feiras. E às vezes entristece-me o que se passava aqui. Por exemplo, eu moro aqui mesmo pertinho da Praça das Flores e vou lá, e o que vocês disseram é verdade. Vou lá ver ao sábado, muitas vezes, a minha mulher fascina-se lá com aquelas coisas e eu lá vou fascinar-me também. E é uma feira cheia, e é uma feira bonita, e é uma feira como se vê lá fora, então, nem mais nem menos. Bom, e realmente, a feira de sábado, eu também vou lá com as talheiras e pão de lamego e vou lá comprar. Não vou ver aquilo só para vir aqui trazer o recado. Não, vou lá mesmo aos domingos. Não vou todos, mas vou quase todos. E sou cliente. E é verdade que é uma feira que piora, não melhora. Não podemos estar a fazer de conta que vemos as coisas com outros olhos. Não, é verdade. E é verdade que me incomoda aquela pobreza, de certa forma. Também é verdade. Bom, agora, estas verdades, há aqui questões que nós também nos podemos questionar. O que é que nos podemos questionar? Podemos questionar que a feira de sábado, que já teve algumas mobilidades dentro da cidade e continua a ter alguma pujança hoje, como tinha na Sé, como teve nas Fontainhas e hoje como tem aqui. E porquê é que a outra feira não tem, que está tão pertinho? Que nem, quer dizer, a outra se deslocou alguns quilómetros, essa se deslocou-se um quilómetro de tanto. E alguma coisa de extraordinário aqui se passou. E isso é que nos devia incomodar. Está a perceber? Porque é que a outra feira consegue ter uma mobilidade que é quase sempre presente e esta feira mudou um quilómetro e mudaram as circunstâncias, mudou algum rigor e os feirantes quase todos desapareceram. Isto é que nos vem incomodar. E a mim incomoda-me. Está a ver? A mim incomoda. Pronto. E foi esta, um pouco esta discussão que existiu nessa reunião camarada onde eu estive, que me convidaram para estar, a representar o presidente da junta, que na altura era o meu amigo e camarada Ernesto, e eu estava a representá-lo porque ele estava doente. E, portanto, e falei com ele e concordámos os dois naquilo que eu iria, de certa forma, defender. E é mesmo o que eu penso. Agora é assim, é evidente que eu prefiro uma feira moderna, uma feira com condições, e vocês já me preferem, aliás, o vosso documento frisa isso, portanto, aí não há engano nenhum. Agora é assim, eu acho que há sempre um momento... As mudanças provocam sempre, às vezes, dor. Mas o que eu lhes disse, antes, voltando ao que eu disse atrás, o que me preocupa muito mais é isso. É porque é que os feirantes não acompanharam a feira, num quilómetro. O que é que mudou, realmente, que fez com que tantos deles desistissem? Num espaço, quer dizer, que é mais nobre, até, do que uma rua estreitinha. Aquele espaço é mais nobre para os estacionamentos, tem aquele campo verde todo, é um espaço aberto. Eu não percebo muito bem, quer dizer... Quem pensa a feira e quem pensa aos espaços, quer dizer, aquele espaço, e se me perguntassem onde é que eu gostava de ter, eu gostava de ter aquele espaço. E, por exemplo, e eu falo também, quando lá vou, eles não me conhecem, nem sabem se eu sou da autarquia, se não sou. Mas pergunto-lhe, olha, como é que acha, o que é que acha da feira? Os que lá estão dizem bem porque estão lá. É evidente que desapareceu muita gente. E porquê é que desapareceu essa gente toda? Isso é uma coisa que me incomoda. Está a ver? Agora é assim, o que eu penso é que a Câmara teve um compromisso que lá assumiu, lá nessa reunião onde eu estive, que lá não se tratou de nada, e posteriormente teve outro compromisso. E isso é que eu acho que devemos estar atentos e devemos exigir que, efetivamente, o tal Zeirosmo seja executado, seja feito com dignidade. Em que isso não tenho dúvidas nenhumas. Então, isso é ponto assente. E estou convencido, como disse aqui o Paulo, não é, que as coisas já estão organizadas e já estão a começar a trabalhar. Pronto, e, portanto, quer dizer... Eu acho que devemos agora, é mais um ano, imagino que é mais um ano, imagino, pelo menos estando no orçamento já é uma coisa boa. Sem orçamento sabemos que não existe nada. E portanto eu acho que é um processo que não prejudicou de certa forma, eu acho. É um processo que tinha que ser assim, mobilizado desta forma, as coisas não são simples, porque senão perdurava lá a vida toda. Não é? Agora temos uma possibilidade, não é? De ter uma exigência em que possamos ter em Campanhã um espaço nobre, como tem as cidades europeias por todo lado. Isto não se tem lado nenhum mesmo. não vale a pena. Quer dizer, vê-se em alguns lados, mas tem que se atravessar o Mediterrâneo. Aqui não se vê na Europa. E é isso que nós temos que começar a exigir para ter uma sociedade mais moderna. Não podemos estar sempre naquela coisa... Quer dizer, eu não estou, não consigo. Quer dizer, consigo que as pessoas tenham dignidade, quero que as pessoas trabalhem. Agora, quer dizer, tem que haver modernidade, não vale a pena. E para isso, muitas vezes, temos que ter rupturas. E quem não cumpre as regras, quer dizer, alguma coisa se passou para não passar daqui para acolá. Quer dizer, porque as pessoas, havendo barracas, há pessoas. Havendo barracas, há pessoas. Eu acho. De qualquer das formas, pronto. O compromisso que eu também assumo aqui, fico a assumir lá. Esta questão do feirosme é que nós não podemos abandonar e temos de estar sempre atentos e a pressionar a Câmara para não se esquecer destas coisas. Eu estou 100% de acordo. Não é?
Está tudo esclarecido, então? Podemos, então, passar à votação. Vamos passar à votação. Não. É para passar à votação. Então, vamos passar à votação do documento 1. Quem vota contra? Quem se abstém? E a favor? Vamos passar ao documento 2. Quem vota contra? Quem se abstém? E os restantes a favor? Peço desculpa. Não se pronunciaram acerca da votação. E vocês têm que também levantar a mão. Portanto, querem que eu repita desde o início, então, para... Passamos, então, ao documento número 3. Eu estava a dizer se ia repetir ou não. Então, vamos passar ao documento 1. Vamos à votação do documento 1. Quem vota contra? Vocês levantam o braço ou não? Quem se abstém? E quem vota a favor? Portanto, foi reprovado pela maioria da votação, com 17 votos contra. Passamos ao documento 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Todos os restantes. Portanto, foi rejeitado com 10 votos contra. Documento 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitado com 10 votos contra. Documento 4. Quem vota contra? Documento 4. Quem vota contra? Quem se abstém? E é aprovado por unanimidade. qualidade. Quem vota a favor? Sim. Dois votos contra, não há abstenções e a favor são os restantes. Estávamos no documento 4, correto? Documento 5, quem vota contra? Quem se abstém? E a favor, os restantes elementos. É aprovado por unanimidade. Documento 6, quem vota contra? Quem se abstém? E é aprovado por unanimidade. Documento 7, quem vota contra? Quem se abstém? Eu vou repetir. Documento 7, quem vota contra? Quem se abstém?
Deixem só dizer uma coisa. Quem vai... Não. Desculpa lá. Até podem fazer como se faz na Assembleia Municipal. A primeira secretária pergunta, diz que a mesa está a favor ou está contra. E nem levantam a mão na Assembleia Municipal. Não sei. Pronto, eu só estou a dar uma informação. Agora, a mesa tem que levantar a mão. Se é para levantar a mão, a mesa tem que levantar a mão.
Vocês querem mesmo, fazem mesmo questão que toda a mesa se pronuncie, porque... só um pouquinho, eles estavam aqui a verificar uns documentos e portanto temos que repetir, temos de ter um bocadinho em atenção também, às vezes a idade das pessoas, vamos só aguardar então um pouquinho... Vamos então continuar. Quem se abstém no documento 7? Quem vota a favor? Não, já votou. Querem retirar a fotografia? Eles levantaram as mãos. Eles levantaram. Tenham calma. Porque senão...
Senhores deputados, vamos ter calma, que isto não... Temos que... vamos pedir... Eles não, eu estou de costas, não vi se eles levantaram ou não levantaram a mão. Eu compreendo. Está bem, eu acredito, eu estou de costas. Eu não estou... Eu estou a dizer. Agora, eu não sei o que... O regimento diz que tem que levantar a mão. Diz? Não sei. É isso? É isso? Não. Estamos a falar na mesa, não estamos a falar nos outros. Vota. E basta dizer... Tem. Basta a secretária dizer que o sentido de voto da mesa é contra, a favor ou abster-se. Prontos, mas vai... Não. Eles têm que combinar, os três, a secretária dizer é voto contra, voto a favor ou abster-se. A mesa tem que... Agora é assim. Eu também digo uma coisa. Já... Acho que chamamos três vezes ou duas a atenção, se quisermos estar a fazer é, mas é para todos os seus vereadores estar a fazer outra coisa. Vamos, senão isto não começamos aqui. Está bem?
Acho que às vezes é um preciosismo. Já perceberam que a mesa vota, mas pronto. E ele levantou o braço, mas só fez assim com a caneta. Mas pronto, peço por favor que ponham a mão no ar para toda a gente ver. Então. Vou repetir o documento 7 para então rever. Votos contra? Abstenção? A favor? Portanto, CDU, Bloco de Esquerda, PAN, Chega e PSD. Não vota? Ah, não vi, porque entretanto... Ah, eu também não vi! A moção foi rejeitada com 10 votos contra. Vamos passar ao ponto 1 desta Assembleia, que é a aprovação das atas das Assembleias anteriores. Alguém deseja fazer algum comentário? Ninguém vai querer fazer? Passamos à votação? Diga o nome.
Pedro Mendes, PST. Eu, no caso da ata, queria aproveitar este momento para colocar aqui algumas questões que, ao Sr. Presidente, relativas a alguns pontos que foram debatidos, nomeadamente a questão do Complexo Desportivo de Campanhã, a questão, as relações que estão aqui descritas e assuntos e temas tratados em que o Sr. Presidente ficou deu indicação que iria falar com os vereadores respectivos. Não, mas é combate. Mas é sobre a ata.
Não, tem de ser no ponto a seguir.
Mas pronto, então. A minha questão era esta. Pronto, ok. Fala a seguir, então. Não, não, era mesmo constatar. Por isso é que eu estava a perguntar se era agora que queriam falar, se ou não. Depois falo.
Então vamos proceder à votação da ata. Quem vota contra? Quem se abstém? Então é aprovada por unanimidade. Passamos então ao ponto 2, que é a apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade da Junta e da situação financeira relativa ao período de abril a junho de 2022, nos termos da alínea E do número 2 do artigo 9º da Lei 75/2013, de 12 de setembro.
Eu, Sr. Presidente, dá-me licença. Boa noite outra vez a todos. Eu só para dar um bocado deste relatório, tudo o que se fez nestes 3 meses está aqui espamado. Estou à vontade para vos esclarecer alguns pontos. Isto é a atividade da Junta nestes 3 meses. Está aqui tudo. Não é?
Muito bem.
Boa noite a todos. Alexandre Alves, PSD. Vou abordar portanto, este ponto relativamente ao terceiro relatório trimestral de atividades. Vou saltar a parte das contas e vou apenas limitar-me portanto, às outras considerações previamente portanto, às contas. Relativamente à habitação, vou levar isto por ordem de tópicos. Relativamente à habitação, eu gostaria só de fazer a questão ao Executivo, não precisa ser respondida hoje, mas gostaria de fazer ao Executivo, nomeadamente na pessoa do Sr. Presidente, que é o responsável, relativamente à situação do bairro do Falcão, no qual nós recebemos um pedido de deslocação ao mesmo na semana passada e nesta semana, onde os moradores de uma das fases do bairro do Falcão, não, a fase mais antiga, a posterior, de 1986, se queixaram a nós da situação do aumento das rendas, uma carta que receberam da Domus Social, onde há valores disparos de aumento de renda, onde não há uma justificação sequer para o aumento das rendas, e aquilo que nós gostaríamos antes de questionar ao Sr. Presidente, é pedir ao Sr. Presidente a possibilidade de questionar junto da Câmara ou da Domus, ou se já tiver essa resposta para nos dar, porque é isso, no fundo, que os moradores pretendem e que nos contactaram nesse sentido, de perceber quais é que são, portanto, as condicionantes desse aumento, porque é que estão a ser aumentados, porque é que pessoas com 300 euros de renda têm que ir pagar uma renda superior a 140 euros, e também pedir ao Sr. Presidente, perguntar ao Sr. Presidente qual é que é o tipo de fiscalização dos técnicos da Junta de Freguesia nestas situações, nomeadamente neste bairro em concreto, e sequer se sabiam da situação. Continuando o meu apontamento, e para ser sucinto relativamente, vou aqui ao tópico da cultura, porque a oposição não se faz só de críticas, também se faz de elogios. Tenho que elogiar o Executivo, na pessoa do Sr. Presidente, pela forma como acolheu, como nos acolheu, nomeadamente a mim, em representação do PSD, na 9ª Gala de Artistas de Campanhã. Refiro-me ao dia 9 e ao dia 10 de setembro, de salientar que no dia 9 fomos a única força política da oposição que marcou presença nesse evento, isso também é de salientar, e pronto, e agradecer ao Sr. Presidente e a todo o Executivo a forma como a mim me receberam, porque fui eu que estive em representação do PSD, mas entendi que fosse uma recepção geral, e a todos os restantes elementos do Executivo, portanto, agradecer. Uma oposição não se faz só de críticas, faz também de elogios, e este acho que é um momento para elogiar. Ainda aqui neste tópico da cultura, gostaria de questionar quando é que vai a surgir o convite para irmos à inauguração do Centro do Convívio, muito prometida pelo Sr. Presidente. E para terminar a minha declaração, e porque já estou a falar demais, relativamente ao ambiente, gostaria de destacar duas situações, uma na Rua da Formiga, número 272, que tive o cuidado de denunciar esta semana ao Sr. Presidente, de um pedido que chegou ao Partido Social Democrata, que foi reencaminhado para o Sr. Presidente, não sei se tomou conhecimento do mesmo pedido, entendo que tenha feito como fez da outra vez, em reencaminhá-lo para a Câmara Municipal e esperar que a mesma intervenha, mas gostava novamente de voltar a destacar o bairro do Falcão e questionar e perguntar como é que é possível uma senhora idosa de 94 anos com um marido de 80 e alguns acamado, e a senhora muito doente, ter a Silva de entrarem pela porta de casa, ter bichos à porta, ter ratos, eu não tenho palavras para descrever isso, e por quanto mais tempo é que vão permitir que a situação dos espaços verdes sejam tão abandonados no bairro de Falcão? Muito obrigado.
Eu neste ponto gostava de dar a resposta logo aos seus vereadores, Sr. Deputado Alexandre, sobre a habitação no bairro de Falcão, não é connosco, é com a Domus, e os aumentos nós nem sabemos. Eu não sei quais são os aumentos em qualquer bairro. Em qualquer bairro. Não sei mesmo quais são os aumentos. Posso tentar saber depois e dizer como é que eles fazem essa classificação dos aumentos. Sobre... No fim...
Ok.
Sobre o último bocado que falaste do bairro Falcão, nós temos, eu não te vou dizer 5, 6, 7 e-mails mandados para o ambiente, mandados para a Record, mandados para todo lado para fazerem a limpeza, como fazem nas outras ruas que tu já pediste e que eles foram lá. Não é também uma coisa que seja responsabilidade da Junta. Mas nós mandamos, e tu sabes que mandamos, e agora acabaste de dizer, mandamos dali, mandamos Contumil, mandamos Campanhã, mandamos o Largateiro, tudo que me chega à Junta, nós mandamos logo no dia seguinte, ou no próprio dia, a reclamação para o ambiente. Isto está feito. Sobre a cultura, agradeço o elogio que fizeste sobre a GAL. Sobre o Centro de Convívio das Areias, eu já queria ter ido lá, tenho as águas, como eu disse outra vez, agora estou-me a pegar por causa de uma tubagem das chuvas, das águas pluviais, que não tenho o tamanho, ainda não temos a licença. Não podemos abrir uma coisa sem ter a licença, sem as águas nos darem a licença, já temos a licença da EDP, está tudo em ordem, falta agora a Companhia das Águas darem essa licença. Só mais nada.
Desculpe, sim, só em resposta, gostaria então de pedir, eu não represento os moradores do bairro de Falcão, longe disso, mas gostaria de pedir se na próxima Assembleia, ou até mesmo antes, se conseguiria trazer uma resposta para as preocupações destes moradores, ou uma solução mesmo para eles, porque de facto aquilo que eu encontrei quando lá fui, aquilo que o nosso grupo encontrou quando lá foi uma situação, no nosso entender, muito preocupante mesmo, e que eu faço um convite, já fiz aqui um anteriormente que não foi aceito, mas pronto, volto a fazer outra vez. Se houver alguém que queira lá deslocar-se, eu terei todo o gosto em deslocar-se com quem quiser ir comigo, e mostrar-vos aquilo que eu presenciei, aquilo que nós presenciamos, falar com quem nós falamos, e perceberem de facto que é uma situação muito complicada aquela que se vive lá, e é necessário pelo menos uma resposta, pelo menos acalentar alguns dos corações daqueles moradores que estão muito preocupados e por ser uma preocupação muito genuína. E eu trabalho na caridade há mais de 8 anos, e isto a mim são situações que me incomodam profundamente. Eu gostava de fazer mais, se fosse a minha área de atuação, enquanto movimento social que represento e que presido, mas como estou fora da minha zona de atuação, não posso fazer. Gostaria de pedir mais uma vez encarecidamente à Junta de Freguesia, se na próxima Assembleia ou até mesmo antes, se conseguem encontrar uma resposta a estas preocupações, porque eu estou mesmo realmente preocupado com isso. Obrigado.
Para dizer isto, sobre as rendas, eu vou pedir já na próxima semana à DOMS se me dá uma tabela, como é que eles fazem o aumento. Eu sei que chegaram cartas noutros bairros, uns tiveram um aumento, outros não tiveram. Sei que também há uma coisa na Assembleia Municipal, que o aumento só podia ser 2%. Não sei como é que eles fizeram esse enquadramento agora, mas foi na Assembleia Municipal, votado e aprovado. Vamos esperar para ver. Sobre a limpeza, eu garanto que nós, semana a semana, dia a dia, fazemos isso. E a visita aos bairros, e eu ando sozinho, e vou lá muitas vezes ao bairro Falcão. Ainda estes dias estive lá. Agora, as pessoas quando falam comigo, eu falo com as pessoas. Há muita gente que não me conhece, mas eu sei como é que está o bairro, e vou, não é só no bairro Falcão, ainda esta semana, na segunda-feira, estive no bairro de Contemil. Ao fim da tarde, eram 5h30, estava lá a ver isso, essas coisas e outras mais, que já reportámos para a Câmara, como os contentores do lixo, como os malocos e outras coisas mais, que estavam estragados e que me chamaram a atenção, eu fui lá ter as fotografias e já mandamos. É assim, são coisas que nós, depois de fazermos estes pedidos, nos vão ultrapassando um bocado, só.
Eu só queria, pronto, dar aqui dois ou três apontamentos muito rápidos relativamente à questão da cultura. A nós parece-nos realmente muito curto, tendo em conta a dimensão da nossa freguesia. Para além de curto, mais do mesmo. Mas isto, pronto, cada um tem a sua perspectiva e cada um faz o seu melhor. Relativamente ao balanço do posto de atendimento do CTT de Azevedo, para estes números só vêm corroborar a moção que nós apresentamos aqui, não é? Porque precisamos mesmo de mais postos de atendimento na freguesia, porque isto a mim parece-me trabalha mais para um posto e realmente os resultados estão à vista. Relativamente, e aproveitando também como as outras forças fizeram, nós hoje apresentamos um requerimento assim um bocado já fora de hora, tivemos problemas informáticos relativamente à acessibilidade na zona de Contemil, que realmente aquilo está... Mas o Sr. Presidente, pronto, como disse há pouco, esteve há pouco tempo no bairro de Contemil, conseguiu constatar, não é, que aquilo está realmente muito mal. E só duas coisas também muito rápidas, até porque já estão na alçada da Assembleia Municipal e estão a ser analisadas, e aqui é mesmo uma sugestão para o Sr. Presidente estar atento nas próximas Assembleias Municipais, relativamente aos sanitários do Parque Oriental, que o projetista já está a analisar onde é que serão colocados, como se não tivesse tido, deveria ter tido, a nosso ver, este trabalho antes de projetar o Parque Oriental, mas agora acho que pronto, já tem essa missão do seu lado. E a outra, que hoje foi capa do Jornal de Notícias, penso que o Sr. José Fernando até deu o seu testemunho, que está aqui a representar hoje o PS, relativamente aos painéis solares, que são um problema que nós já identificamos há um ano, está a fazer agora um ano em plena campanha eleitoral, e o problema mantém-se. Portanto, também está sob análise, é dito pelo Executivo de Rui Moreira, está sob análise. Vão fazer um concurso público para uma nova administração, para uma empresa de administração. O que é certo é que a fatura vai crescer, e vai crescer ainda mais, e para os moradores do bairro do Falcão vai se tornar uma situação insustentável, e peço realmente a atenção do Sr. Presidente da Junta na próxima Assembleia Municipal. Ok, isso.
Sr. Deputado, como disse, eu por acaso estava com essa atenção e soube hoje, e li no jornal, sobre o bairro Falcão. Já foi uma coisa que nós já tínhamos perguntado à Câmara há alguns tempos, e disseram que estava na Alça Vereador, falámos nisso numa reunião que tivemos. Sobre os sanitários, eu tomei posse há 7 meses e eu há 5 meses atrás já fiz essa referência. E a Câmara disse que estava a tratar. Estive na inauguração do largamento do Parque São Roque, tornei a falar por ser Vereador do Ambiente sobre essa situação. Não, isso sou pressão eu faço. Isso podem crer que as pressões nós estamos a fazê-las sobre essas situações. Como eu costumo dizer, nós, tudo que nos mandam, tudo que nos falam, não cai em saco roto, nós estamos cá para tentar fazer o melhor e com a vossa colaboração tentamos sempre fazer o melhor. Tudo que vocês têm pedido e mandado, nós estamos sempre a corresponder.
Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite a todos presentes. É só para dar aqui um pequeno esclarecimento aqui ao colega. O que vem hoje no jornal, eu sou gestor de entradas. De entrada, por acaso, de entradas não, da minha entrada. E já ando a reclamar desde, porque tivemos a infelicidade de a Câmara Municipal do Porto contratar uma empresa que estava falida, que foi reativada para vender os painéis solares à Câmara Municipal do Porto, pôs os painéis no sítio e no fim faliu outra vez. Eu também tenho conhecimento que esses painéis solares tinham que ter uma garantia de 5 anos da empresa que os montou, mas a empresa abandonou, faliu. Reativou para montar e depois faliu. E eu tenho 54 e-mails enviados à Câmara Municipal, à Domus, a fazer essas reclamações. Tenho 3 ou 4 reuniões feitas com a doutora Lisette, que é responsável. E agora entendi que havia de chamar o jornal, porque a resposta que eles deram a um morador que foi lá, bloco 1, entrada 65, não temos cá reclamação nenhuma. E tenho lá 54 e-mails meus enviados. Foi por isso que eu chamei o jornal, só por causa disso, porque as pessoas, eu vejo por mim e imagino, há pessoas que gastavam 50, 60 euros de luz, uma coisa é ter um cilindro com 50 litros de água, outra coisa é ter um cilindro com 200 litros de água ligado todo o dia. Há pessoas ali que pagavam 50, 60 euros de luz e pagam aos 180 e aos 200 e andam a fazer pagamento às estações. Mas isto não é culpa da Junta de Freguesia, porque a Junta de Freguesia não tem voto na matéria. A responsabilidade do Sr. Presidente ou todo o Executivo da Junta, o que eles fazem lá, se calhar faço eu mais, que eu chego lá como gestor de entrada. A Câmara é que reconhecem que o problema que está mal feito, reconhecem que aquilo está mal feito, agora contrataram uma empresa que anda aí, que foi a própria empresa, a negar que não ia lá em cima ajeitar aquilo, que é a Opline, e continuamos assim naquilo. Eu, inclusivamente, tenho um mail onde faço uma ameaça de fazer o que fiz com o exaustor. Retirei o exaustor que me puseram e pus um novo, dos meus. E fiz, onde faço uma ameaça, que vou retirar aquilo, pô-lo à porta da Câmara e pôr um cilindro igual ao que tinha. Nem resposta me dão. É só para ficar.
Elizabeth Carvalho, Bloco de Esquerda. Ora então, voltar a uma das questões da última vez, nomeadamente a questão relacionada com o património dos pobres. Se já houve algum tipo de resposta ou feedback. E não, em relação a isto, eu não falei com o vereador Pedro Baguenha, por isso não faço ideia de estar a perguntar aqui. Agora, uma outra questão, e esta sim relacionada diretamente com a Junta, e não é nada que seja para perguntar à Câmara, em que pé estamos naquilo que se trata o projeto do crematório, em que moldes, em que ponto é que está esse projeto, está a avançar, não está, chegaram a ser recebidos parceiros, não chegaram, até porque quando se falou em parceiros, também foi falado que eles depois seriam passados para nós, caso já tenham sido recepcionados, perceber se efetivamente existe essa situação. O Complexo Esportivo de Campanhã, não sei se também há novidades sobre isso e sobre o arranque da obra estará para breve ou evoluir, mas agora perceber se efetivamente vai regressar ao Desportivo de Portugal.
Mais uma vez, boa noite. Respondendo à Elizabeth, é assim, sobre o crematório, já temos algumas respostas. O Ministério da Saúde disse que não tinha nada a ver com isso, para já. O Ministério da Ambiente é igual, vai entrar o projeto na Câmara. Se precisarem de mais alguma coisa, tem que ser a Câmara a pedir aos próprios ministérios. É isso que nós temos. O projeto, em princípio, irá entrar brevemente, não tem o prazo mesmo ao certo, é o arquiteto que está a tratar dessa papelada toda para o meter na Câmara, mas brevemente entra. Sobre o complexo de Campanhã, sobre o campo do desportivo, eu estava a contar que a senhora vereadora me chamasse este mês e ainda não me chamou, não tenho mais nada, tirando da última assembleia, que foi antes férias, ela também teve férias em agosto, estava à espera que ela me chamasse, porque ela disse que em setembro que me chamava para uma reunião, ainda não tenho nada de concreto sobre, para vos dizer neste momento. Mal eu tenha, ou por escrito ou depois na próxima Assembleia, posso fazer chegar.
A minha questão ia um pouco no seguimento. Não está. A minha questão ia um pouco. Hã? Pedro Mendes, PST. A minha questão era essencialmente para solicitar esclarecimento a alguns pontos que foram tratados e discutidos e que constam na ata e que também na atividade da junta, relativamente ao Complexo Esportivo de Campanhã, já obtivemos a resposta, relativamente ao Gabinete Azevedo também, depois existe a questão da Aro do Azevedo também, perceber como é que está essa questão, se iria ou não entrar na discussão pública a partir de setembro. E tínhamos também aqui a curiosidade de perceber se já houve alguma decisão ou se foi tratado ou aflorado o tema com quem responsável relativo a uma situação que levantamos da Rua de Falcão e a venda de drogas pesadas nesse local. Na altura promovemos esse assunto, que desenvolvimentos é que surgiram e também sobre a questão da renovação da Alameda de Cartes. Qual é o desenvolvimento inerente ao mesmo, se já existem respostas ou se continuamos à espera delas. É essa a questão.
Mais uma vez, boa noite. Boa noite, deputado Pedro. Eu vou começar por fim. Sobre a Alameda de Cartes, todo o que eu passadiço já foi a concurso, não houve nenhuma empresa que quisesse tomar, porque o valor que a Câmara lançou a concurso, eles dizem que é baixo. Aquilo que eu sei, que o vereador do ambiente estivemos a falar nesse dia na inauguração do Parque São Roque, vão aumentar o valor e vão lançá-la novamente. O prazo, não sei quando é que vai sair, mas ele diz que está para breve. Sobre a Aruda Azevedo, também estava em discussão pública, era aquilo que eu sei, foi aquilo que o vereador me disse. Não sei se já acabou ou não, por acaso não fui ver, se já acabou ou não, mas é essas coisas que eu tenho. Rua de Falcão, tanques. Já recebi a resposta do Sr. Vereador, do Sr. Ricardo, semana passada, certo? Estão a fazer todas as urgências, vão mandar limpar tudo e vão tentar, porque o espaço em si, diz ele, que não é camarário, que é privado, vão tentar fechar, tanto esse da rua de Falcão, como o dali da Rua de São Roque, que muita gente se calhar não conhece, mas existe lá um, da mesma maneira, nós quando mandámos o de Falcão, mandámos o de São Roque também, que era em frente ao antigo banco. Ele diz que sim. O terreno, não é o que está. O terreno que é privado. É o que ele mandou no mail deles. Eu tenho esse mail, posso-vos enviar, não tenho problema nenhum. Mas que vai mandar fazer a limpeza a tudo. Não sei se falta mais alguma coisa. Sobre o desportivo já tinha respondido.
Pedro Silva, PSD. Mas a Câmara conseguiu identificar pelo menos os donos dos terrenos?
Isso ele não me disse. Não mandou dizer nada disso. A única coisa que responderam no mail foi vão fazer a limpeza e não fecharam ainda o espaço porque o terreno é privado.
Pois.
Eu falei com ele também na Assembleia Municipal e ele logo de seguida mandou-me. Eu, nas Assembleias Municipais, passo mais tempo a falar com os vereadores que outra coisa. Não tenho mesmo resposta de património dos pobres. Não vou estar a dizer que falei. Não falei com o vereador. Elizabeth, tu percebeste que eu ia tentar falar com ele na segunda-feira passada? Não houve hipótese. Vou tentar falar esta semana para ver se consigo ter alguma resposta e depois digo.
Ricardo Moura, da CDU. Gostaria de colocar uma pergunta ao Executivo, ao Sr. Presidente, mais concretamente. Um assunto que nós levantámos aqui atrasado em assembleias anteriores, sobre o direito de preferência da Câmara Municipal sobre umas ilhas da Rua Justino Teixeira, que presumo que já esteja a correr judicialmente um processo. Na altura que colocámos essa questão, disse que ia tentar saber junto da Câmara. Queria saber se já tem alguma resposta. Ou...
Ricardo, mais uma vez, boa noite. Ricardo, fiz essa pergunta ao vereador pessoalmente. Há coisas que eu tenho feito pessoalmente, mesmo que é para eles me darem logo a resposta. Ele também disse que não sabia como é que estava a situação. Aquelas distintas séries que queriam fazer com o PRR, igual à que fizeram na bomba, era tentar comprar, mas que ainda não estava feito nada, porque acho que há umas partilhas, umas coisas qualquer, foi o que ele me disse. Ainda não tinha resposta concreta para me dizer se é para avançar, se não é, como é que está a situação, sabem mais que eu. Ele se calhar até podia saber essa questão, mas não me quis dizer, e eu aí não posso dizer mais nada. Mas a conversa que tivemos, eu com o Pedro Ganha, foi mesmo essa situação. Está bem?
Eu peço desculpa, há um bocado esqueci-me de... Tinha aqui um apontamento, mas esqueci-me. E não querendo, portanto, ser muito, muito mais demorado, só remeter à página 9 da ata anterior, porque acho que é pertinente, onde... Não, tem a ver com este tema, mas em concreto com uma situação que falei, na... Não. É só mesmo para poderem acompanhar aquilo que eu quero, dizer. Tem a ver com esta situação relativamente à... E uma vez que está aqui a doutora Janete, e que mencionei o nome dela na última assembleia, só dizendo que foi enviado um e-mail ao seu conhecimento e com o meu conhecimento também, onde o Sr. Presidente garantiu alguns esclarecimentos nesta assembleia relativamente a um casal de idosos da rua da Praça das Flores, onde o Sr. Presidente me colocou a questão que a Praça das Flores pode ser Bonfim ou Campanhã. Pronto, não sei se já há algum esclarecimento sobre essa situação, se efetivamente tomaram conhecimento sobre isso, se deram resposta à situação. Pronto, e não querendo tomar não tenho resposta ou não sei como resposta, pronto, gostaria de saber se me podem dar alguma informação, por favor. Obrigado.
Falaste do casal, mas daquilo que eu me recordo, ainda estou à espera da morada para saber se a campanha é bom fim. Sim, mas é que eu ainda não tenho, não é a resposta. Sim, mas eu ainda não tenho resposta para te dar sobre isso. Não te vou dizer que não é nem sim nem não. Não tenho resposta para te dar sobre isso. Naquela situação, eu já passei os assistentes sociais, ainda não me passaram nada. Podem estar até em rede a trabalhar com o Bonfim, não tenho neste momento, mas posso, e depois ligo-te pessoalmente e digo-te alguma coisa.
Boa noite a todos, tá? Raul Oliveira, do PSD. Ora bem, eu não era para intervir, mas efetivamente, em relação à cultura, eu gostava de salientar aqui dois ou três pontos que acho que é importante. Primeiro, em termos de relatório de atividade, verifica-se, e gostava de saber, que atividades é que o Pelouro desenvolve. E quando digo isto, é exposições, basicamente livres, de autoria do Pelouro. Do Pelouro. Não consegue ouvir? Portanto, atividades realizadas pelo Pelouro do Executivo. Não entregue ao Rens Folclórico para organizar isto, ao Mirafórum, uma exposição de 200 fotografias. Eu não sei se é coletiva, se é individual, e quem é que expôs essas fotografias, quem as fez. Portanto, dar conhecimento aos paranhenses, quem são as pessoas que trabalham com a Junta. que é que fazem. Juízo de São João, isto é representado pelo Bairro do Falcão, Noite de Fados, pronto, e, quer dizer, e, em termos de atividade cultural, campanha está um bocadinho limitado. Desculpem que lhes diga, mas efetivamente isto pode ser desenvolvido. Temos aqui um auditório que pode servir para muita coisa. Tem que estar aberto a pessoas da freguesia ou fora da freguesia que queiram expor e divulgar e convidar as pessoas para estar presente nas atividades da cultura. Isso eu gostava de estar presente, e com certeza outras pessoas também gostariam, dar-nos conhecimento da atividade e como é que vai ser feito o dia e as horas que vão ser feitas. Está bem? Muito obrigado.
Sr. Presidente, dá-me licença só para responder. Eu não posso, Sr. Deputado, não posso ficar sem resposta. Eu só vou dizer uma coisa. Sr. Deputado, desculpe que o vá dizer isto. Deve andar muito distraído. Conforme nós convidamos para a gala, convidamos para lançamentos de livros de pessoas que venham cá, que pessoas que... Sim, senhor, Sr. Deputado, é verdade. Convidamos para lançamentos de livros, para exposições que fazemos aqui neste auditório. Que ainda vamos fazer mais, já temos outros pedidos e não são pessoas até só da freguesia. O Sr. Deputado é que não deve estar em... Dimel? No... Então tem que ver, e está no site sempre na nossa junta. Sim, mas tem um colega ao lado que diz que o recebe. Pode haver algum no serviço alguma coisa com o seu e-mail. Vamos tentar ver o que é que se passa com o seu e-mail no serviço. Mas te garanto que todas as atividades que a junta de freguesia faz... Convida todos os deputados da Assembleia de Freguesia para estar presente.
Ok. Então, eu não tenho recebido.
Mas pronto, temos que ver o que é que se passa com o seu e-mail. E eu vou pedir aos serviços para o contactar e para ver o que é que se passa com o seu e-mail. Está bem? Nada.
Portanto, podemos passar ao último ponto da ordem de trabalhos. Ponto 3. Sr. Presidente, quero falar sobre o ponto 3.
Sobre o ponto 3, todos os deputados referiram este ponto. Foram dois protocolos que nós fizemos, que assinamos, porque estas entidades, para concorrer aos fundos do PBRR, precisavam da nossa ajuda, não têm nenhum encargo financeiro para a Junta e nós só estamos a dar conhecimento aos seus deputados, que é para não dizerem mais tarde que nós não damos conhecimento das coisas. Trouxemos-o cá, o jurista disse-me que era melhor trazer cá, só para dar conhecimento. Isto não tem nenhuma despesa mesmo para a Junta. Para a Junta, isto é zero. Não gastamos um cêntimo. Gastei eu a caneta para assinar só.
Sobre este assunto? Não. Então, vamos passar à ordem do público. O nome. Nome e morada. Nome. Pensia.
Dá licença, Sr. Presidente. Sou o Fernando Silva, sou vendedor da Feira do Cerco e gostava de dizer. A minha esposa é que está mais sobre o assunto, gostava só de dar duas palavrinhas a dois vereadores que falaram sobre a relação à Feira do Cerco. Em relação àquele senhor, vereador, que disse que nós estávamos muito contentes com a feira. Não estávamos contentes com a feira. Em relação àquele senhor que falou em feiras medievais, não deve-se conhecer feiras. Feiras medievais, nós não vendemos espadas, escudos, botas com chuteiras, com biqueiras, não vendemos. Isso vende-se lá em Santa Maria da Feira, isso é que é uma feira medieval. Agora, nós lá até vendemos, tinha lá em divisa, até vendia sapatilhas Adidas, que isso até é vendido normalmente nos centros comerciais. Portanto, estamos atualizados com isso. Pronto, e só é para eles saber que tem que ir mais vezes à feira, que eu nunca ouvi na feira. Está bom? Peço desculpa, mas vou passar agora se a minha esposa puder falar.
Sr. Presidente, dá-me licença só para responder a este município. Ao Sr. Ricardo, foi isso que eu percebi.
Fernando,
Fernando, eu percebi Ricardo, desculpa. Eu percebi, Ricardo, por isso é que eu... Sr. Fernando, ainda bem, e quedou por muitos anos. Como se ouviu a minha intervenção, eu disse que conheço a Feira do Cerco desde a nascença.
Sim.
E se viu a minha reportagem, eu disse que a feira foi mal mudada. E eu disse, não, desculpa, não, agora, eu estou, o senhor falou, eu ouvi com toda a atenção. Agora vai-me ouvir a mim. Certo? Pronto. Sobre o que o colega, que os deputados têm, são ideias deles, e o senhor tem que ficar ou não ficar agradado como conforme fez. Mas eu garanto que esta junta sempre fez tudo para a feira continuar em campanhã ou continuar no cerco. Não foi por voto de nosso que a feira saiu do cerco.
Sr. Presidente, eu só tenho aqui uma coisa a dizer. Que... Virgínia Silva, em primeiro lugar quero agradecer ali ao Pedro o que tem feito por nós, que é o único que nos anda a acompanhar. Em segundo lugar, até mesmo com a Associação de Feirantes, que também tem andado a trabalhar e tem andado a pedir reuniões com o vereador da Câmara do Porto e não tenho tido conclusões nenhumas. O feiródromo vai ser feito, mas quando? Ele não sabe dizer, o seu presidente também não sabe. A Câmara está-nos a vencer pelo cansaço. Eram 28 feirantes, num mês passaram para 20, depois 19, agora somos 6. O que é que é? Qual é o cliente que vai a uma feira e vê 6 feirantes? Hoje, para a semana igual, desiste. Certo? E a minha preocupação, e eu quero que toda a gente aqui fique a saber, que os meus lucros baixaram, como eu disse ao Pedro, 90%. Se eu fazia lá embaixo 1000, estou a fazer 200. E às vezes nem 200 faço. Em 30 domingos que estamos ali, eu tenho um prejuízo de 20 e tal mil euros. Quem é que me vai ajudar nisso? Eu tenho culpa dos outros não pagarem? Eu tenho culpa da contrafação? Não tenho culpa de nada disso. Por isso, se a Junta de Freguesia de Campanhã nos quiser ajudar, é pressionar cada vez mais, ou sobre o feiródromo, que não vai ser um ano, nós não aguentamos ali um ano, Sr. Presidente. Nós ali não vamos aguentar um ano. Ou nos punham cá embaixo, ou então abrir uma exceção para pôr mais feirantes naquele sítio. A feira de sábado trabalha lindamente. São 200 comerciantes. Nós somos 6. Se não há oferta, não há procura. Certo? Agora, é preciso pôr na cabeça uma coisa. Que nós estamos a ter prejuízos de domingo para domingo. E nós também, pouquinho, mas fazemos girar a economia. Agora, o porquê fechar a feira? Vocês não sabem responder? Eu já estive lá numa reunião pública, também só disseram que tinham fechado por causa da contrafação. Então pegavam quem estava indo da contrafação e arrumavam com eles. E é isso que a Junta de Freguesia podia fazer. Ajudar a fazer. Tornar-nos a pôr lá embaixo feirantes que não vendam contrafação. Mas estarmos à beira dos nossos antigos clientes que não vão ali agora. O porquê? Porque estão longe, a maior parte são pessoas de idade, não se deslocam, e quer dizer, eu perdi 70% dos meus clientes. Os outros 30 eram clientes que iam dar um passeio e me ajudavam a vender mais. Agora, 70% de clientes eu não os tenho. Quem é que me vai dar esse apoio, então? Então, vou pedir à Junta de Freguesia de Campanhã, e eu não me importo de ir junto a uma reunião que a Câmara do Porto vai ter que nos ajudar economicamente este prejuízo que temos andado a ter estes domingos todos, desde janeiro. É só isso que eu queria pedir então ao Sr. Presidente.
Dona Virgínia, boa noite, antes de mais nada. E eu vou tornar a pedir. A Junta de Freguesia de Campanhã tem feito um esforço grande com o seu vereador para saber a data ao certo. Para, por causa de vocês saírem dali, porque as queixas têm sido algumas, como não é só a sua, já chegou outras cartas à Junta e nós estamos fartos de falar com o seu vereador, aquilo que me dizem é que estão a tratar da situação, a Junta, tudo que puder, está cá para ajudar. Isso pode ter a certeza. E se tiver que ir lá e pedir ao seu vereador. Se tiver, não. E eu vou falar com o seu vereador na segunda-feira. Vou tentar falar com ele, a ver se recebe alguma comissão dos feirantes comigo, junto comigo. Se ele a receber, pomos todos os problemas que vocês têm. Há uma coisa que eu quero que a senhora perceba. E isto serve para... Eu não estou a discutir que a senhora não tenha falado de Pedro ou que não tenha. Mas há uma coisa que eu vou dizer. A Junta tem feito um esforço enorme para o fenómeno arrancar o mais pressa possível. Tem pessoas daqui, de outras forças políticas, que sabem que isso é verdade. Mas isto é fazermos. Eu agora, se eu quisesse ser contra o Sr. Pedro ou contra o PSD, eu era. Mas eu não tenho nada. Eu falo pela Junta. Eu falo pela Junta e a Junta tem feito isso. E vai continuar a fazer. Eu, ainda há bocado disse, na segunda-feira, vou, na Assembleia Municipal, vou tornar a falar com o Sr. Vereador para me dar uma data. E eu falei com ele, última Assembleia de julho, e ele disse-me que até setembro me dizia alguma coisa. Eu tive uma reunião com a minha secretária lá, e ele disse a mesma coisa, que me dizia o local a partir de setembro. E eu perguntei-lhe, dizia-lhe, ainda não posso dizer. E eu não tenho, mas nós estamos cá para ajudar. Vocês fazem as petições à Junta e nós vamos lá e fazemos eles entender. Desde que eles queiram ajudar, nós também estamos cá para isso. É aquilo que eu digo. Eu vou convosco à Câmara, não tenho problema nenhum. Eu posso dizer que estou... Ele também não me disse era um ano. Atenção que ele não disse era um ano. Ele a mim, eu, como disse na reunião, até ao fim do ano era capaz já de ter alguma resolução. Até ao fim deste ano. Não me disse que era um ano e não foi isso que eu disse. Eu disse que aquilo que... Ele disse-me assim, em setembro já devo ter o sítio, vou dizer, estamos... E eu até vou dizer uma coisa que se calhar não devia dizer. Estamos a comprar o terreno para fazer o feirónomo. Em setembro já devemos ter tudo pronto. E aí eu digo o sítio. Neste momento não o posso dizer. Isto foi em junho? Julho. Foi em julho. Foi em julho que nós tivemos a reunião com ele. E foi isso, foi as palavras dele. Isso eu não mente. As palavras dele foi. E disse que em princípio estava pronto até fim do ano. Já sei lá. Já sei no local. É assim. E eu faço o esforço, eu junta, fazemos o esforço com os vereadores para as coisas andarem mais pressa. A Câmara, depois disso, e temos aqui forças políticas na Câmara que apoiam o Executivo da Câmara, façam essa força para ver se tentamos todos em conjunto chegarmos ao bom porto.
Está muito complicado.
Peço desculpa.
Não, não vamos estar a entrar em diálogo.
É a última coisa.
Vocês fizeram as vossas questões e eu ouvi-as e respondi.
Desculpe, Sr. Presidente. Só em relação à questão da comparação entre a Feira da Bandoma e a Feira do Cerco. São coisas totalmente distintas. Quem vende na Bandoma compra, não gasta zero. Nós, para fazermos uma feira, temos um investimento. Temos um investimento. Quem está vendendo na Bandoma vende coisas velhas. É tipo feira de garagem. Nós que temos que comprar produto para ir vender. Depois não vendemos, temos que botar fora.
Ó, Sr. Fernando, eu sei disso, conheço ambas as feiras. Conheço ambas as feiras. Sei quem foi os primeiros feirantes a começar no Cerco do Porto. Em frente ao Bloco 19. Sei quem foi os primeiros feirantes. Eu nasci no Cerco do Porto, moro no Cerco do Porto. Conheço bem a feira de Cerco. E há uma coisa que eu posso deixar aqui. Eu nunca era contra uma coisa que muitas vezes me tirou o sono, quando ela estendeu para o bairro de fora e que vinha montar em frente à minha casa. E eu nunca fiz queixa nenhuma. Sabia que era o ganha-pão. Mas isso pode ser garantido. E aquilo que você me está a dizer eu conheço bem, mas aí não somos nós. Se a Junta tivesse o poder para resolver, se calhar estava resolvido. Não temos. E aquilo que, como a minha secretária disse, o que o seu vereador Ricardo nos disse, foi que em princípio, se tudo correr bem, a Feira de Natal vai ser feita lá.
Este domingo vai haver atividades e nós vamos para casa, mais um domingo sem ganhar dinheiro.
Eu
compreendo. Acham justo?
Não, mas isso não é? Nós estamos cá para ajudar. Agora, essas respostas eu não consigo dar mais, não é?
Da outra vez foi não sei o que dos bombeiros, nós ficámos em casa sem ganhar dinheiro. Obrigada, boa noite.
Ora, muito boa noite a todos os deputados. Sou Joaquim Castro, morador aqui do bairro do Falcão. Boa noite a todos os deputados, executivo e o povo em geral. Eu tinha aqui várias situações a falar. A primeira é dirigida ao Sr. Presidente na qualidade do que vai ou está previsto acontecer às pensões de todos os cidadãos aqui da nossa freguesia. Em termos de ver cortes de 13º e 14º mês, isto dito pela Sra. Deputada Ana Mendes, que vai arrecadar 11,5 mil milhões para os sacos do Estado. Bem, no jornal ontem. Acerca do que se falou aqui dos aluguéis do Falcão, eu sou de uns que sou punido com cerca de 100%. Está aqui uma senhora ao meu lado que tem uma reforma de 300 euros e vai ser taxado, por ter o filho a trabalhar, vai ser taxado 161 euros. Tem 300 euros de reforma. Mas como essas, há outras mais nessas situações. Portanto, acho que é um saque às pessoas que, infelizmente, eu falo, têm uma reforma melhor do que esta senhora, mas esta senhora com 300 euros tem uma carta para pagar 161 euros por mês do aluguer da casa dela. Entretanto, tem aqui o caso também que há um bocado falou o Sr. Loureiro, e muito bem, dos painéis. Parece que há, portanto, a Junta diz que não tem a ver com isso, é a Câmara, é sim senhor, mas há uma coligação com a Câmara e o Sr. Rui Moreira. Acho que há indiretamente apoiou a Câmara, ou seja, a Junta nesse sentido, apoiou. E o senhor sabe tão bem como eu, pronto. Mas não é isso que está em causa. Agora, a última informação, mas esta é para todas as forças políticas. Eu tive conhecimento pelo Sr. Helder, o funcionário desta Junta, que eu estava proibido de entrar neste espaço, exceto quando fosse assembleias ou qualquer eventos. Não sei se o Sr. Presidente poderá adiantar a razão porque eu fui proibido de entrar aqui nesta casa, que é pública. Obrigado, tenho dito.
Então, boa noite, Sr. Joaquim Castro. Eu vou começar por fim. Eu vou começar para a última pergunta que fez. Não é o senhor, é qualquer cidadão que não esteja em alguma atividade durante o dia que esteja fechado que possa entrar cá dentro. Não é o senhor. São todos os cidadãos. O Sr. Joaquim, são todos cidadãos. Não é o senhor, são todos cidadãos. Como verificamos que estava a entrar muita gente, e eu falei com o funcionário e disse que as pessoas não podiam entrar cá dentro. Isto está fechado, não há atividades. Não pode andar mais cá ninguém sem ser funcionário da Junta. Isto é a primeira coisa. Isto já lhe dei a resposta. Sobre as rendas do bairro Falcão, mais uma vez eu vou dizer. A única responsabilidade sobre as rendas, e o Sr. Joaquim sabe bem disso, e eu agora vou-me dirigir mesmo assim, o Sr. Joaquim sabe bem disso, que é a Domo Social. Não, a Junta não tem nada a ver com isso. Não tem. E não há coligação nenhuma, porque eu fui eleito para o PS. Se é isso que o senhor quer saber, eu fui eleito para as listas do PS. Não há coligação nenhuma. O Sr. Joaquim pode dizer o que quiser e eu não sei. Neste momento, a única coligação que eu sei que o Sr. Rui Moreira, e vai-me desculpar, a bancada do PSD, é na Assembleia Municipal, que é o PSD. Porque, de resto, não há mais nenhuma coligação. Ó Pedro. Chama-lhe o que quiseres. Pronto. É um acordo, pronto. Um acordo. Pode chamar o acordo. Sobre as pensões, tem que ser o Estado. Eu acho que todos os pensionistas vão, se diz isso, vão sofrer. Nós juntas não somos o Estado. E sabe bem que nós juntas até ajudamos os pensionistas nesse aspecto. E muito. E o Sr. Joaquim sabe disso, que já lá teve, e sabe como é que isso funciona. Agora, é assim, não tenho outra resposta das pensões para dar, porque a Junta não distribui dinheiro de pensões a ninguém. Se fosse a Junta a distribuir dinheiro das pensões, dizia assim, olha, é porque temos que cortar 2% ou 1% ou 3%. Não é. Não sei, não posso responder a isso. Muito obrigado.
Sendo assim, vamos passar à leitura da minuta da ata. Faz favor, doutora Susana.
ata da Assembleia, ou melhor, minuta da ata da Assembleia de Freguesia de 23 de setembro de 2022. Aos 23 dias do mês de setembro de 2022, pelas 21 horas e 30 minutos, reuniu a Assembleia de Freguesia de Campanhã no auditório Cito, na Rua Ferreira dos Santos, número 57, presidida pelo Presidente Sr. Rodrigo Vieira de Oliveira, com a seguinte ordem de trabalhos. Ponto 1. Aprovação da ata da Assembleia anterior. Ponto 2. Apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade da Junta e da situação financeira relativa ao período de julho a setembro de 2022, nos termos da alínea E do número 2 do artigo 9º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. Ponto 4. Ratificação dos protocolos de formação profissional com a Escola Profissional de Campanhã e a Escola de Comércio do Porto. Foi feita a chamada pela primeira secretária, Sra. Susana Pereira, para a verificação das presenças e existência de quórum. Verificou-se a substituição da Sra. Sara Guimarães, da CDU, pelo Sr. Ricardo Moura, o Sr. Rui Vidal, do PAN, pela Sra. Ana Maria Santos, o Sr. Filipe Oliveira, do PS, pelo Sr. Joaquim Quadrado, o Sr. Hugo Nogueira, do PS, pela Sra. Esmeralda Santos, e o Sr. Álvaro Vaz, do PS, pelo Sr. Joaquim Pedro Dias, e a Sra. Carla Ribeiro, do PS, pelo Sr. José Fernando Loureiro. No período antes da ordem de trabalhos foram entregues à mesa 7 documentos. Documento 1, uma moção, 25 de novembro, uma data a relembrar, apresentado pelo Chega. Votação, não foi aprovado por 16 votos contra, 2 abstenções e 1 voto a favor. Documento 2, uma moção pela adesão do município do Porto no Pacto de Milão, apresentada pelo Bloco de Esquerda. Votação, não foi aprovado por 10 votos contra e 9 a favor. Documento 3. Uma moção pela transferência de competências do município do Porto para as juntas de freguesia da cidade do Porto, apresentada pelo BE. Votação. Não aprovado por 10 votos contra e 9 a favor. Documento 4. Uma proposta de recomendação pela rápida reposição dos abrigos nas paragens dos transportes públicos, apresentada pela CDU. Votação. Aprovada por 17 votos a favor e 2 contra. Documento 5. Uma proposta de moção contra a degradação da qualidade do serviço público postal apresentada pela CDU. A votação. Aprovada por unanimidade. Documento 6. Uma proposta de recomendação disciplinar à circulação e o estacionamento das trotinetes do Porto apresentada pela CDU. Votação. Aprovada por unanimidade. Documento 7. Uma moção sobre a Feira do Cerco, apresentada pelo PSD. Votação. Não aprovado por 10 votos contra e 9 a favor. Antes da votação, houve intervenções da Sra. Elizabeth Carvalho, do Bloco de Esquerda, Sr. Mira de Sousa, do PS, Sr. Pedro Mendes, do PSD, Sr. Ricardo Moura, da CDU, Sr. Pedro Silva, também do PSD, Sr. Nuno Carvalho, do Chega, Sr. Presidente da Junta e o Vogal da Junta, Sr. António Nunes. De seguida, passou-se à ordem de trabalhos. No ponto 1, a aprovação da ata da Assembleia anterior, que foi aprovada por unanimidade. No ponto 2, a apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade da Junta e da situação financeira relativa ao período de julho a setembro de 2022, nos termos da alínea E do número 2 do artigo 9º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, aconteceram as intervenções do Sr. Presidente da Junta, do Sr. Alexandre Alves, do PSD, do Sr. José Maria, da CDU, do Sr. Fernando Loureiro, do PS, Sra. Elizabeth Carvalho, do Bloco de Esquerda, Sr. Pedro Mendes, do PSD, Sr. Pedro Silva, do PSD, Sr. Ricardo Moura, da CDU e o Sr. Raul Oliveira, do PSD. No ponto 3, ratificação dos protocolos de formação profissional com a Escola Profissional de Campanhã e a Escola de Comércio do Porto, houve intervenções do Sr. Presidente da Junta. De seguida, passou-se à intervenção do público, com as intervenções do Sr. Fernando Silva, da Sra. Virgínia Silva e do Sr. Joaquim Castro. Nada mais havendo a tratar, foi lida a minuta da ata e, portanto, vamos passar, antes disso, à votação da minuta.
Tá. Elizabeth Carvalho, Bloco de Esquerda. Existe um aspecto que eu acho que não está correto e devia ter levantado logo à partida em relação ao ponto 3. O ponto 3 será uma informação, não será uma ratificação. Uma ratificação implica votação.
Deixa-me dizer, isso foi mandado para o jurista e eu posso-lhe perguntar e depois ratifico isso. Mas ele é que disse que era assim que se ia depor e eu Só tenho que...
Certo. Porque ratificação
mas foi o que ele me disse. Ele disse que é ratificação e eu sobre isso não posso dizer, porque não sou jurista, estou a dizer, e eu segunda-feira falo com ele e se ele disser que é mudada, eu mando-vos uma cópia mudada para todos. Está bem?
Alexandre Alves, PSD, relativamente à minuta da ata, eu terei de votar contra se ela se mantiver desta maneira, porque foi mencionado que no documento 5 foram votos, foi a proposta votada por unanimidade, e eu manifestei-me contra a proposta, tendo votado contra a mesma. Portanto, se não houver alteração na minuta da ata e posteriormente na ata, eu terei de votar contra a minuta. Obrigado.
Teve votado contra, correto?
Votei contra a proposta número 5, sim.
Portanto, exatamente. Vamos retificar a minuta da ata, sim. E obrigada por essa notificação. Portanto, então vamos votar a minuta da ata. Vai-se passar, eu vou corrigir esta. Vai ser retificada? Sim, 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 sim. Portanto, quem vota.
Já estão a retificar. Nesse aspecto, já estão a retificar. Ora, vamos já mudar.
Podemos votar.
Quem vota contra?
Tem.
E é aprovada por unanimidade.
Por unanimidade com essa retificação feita anteriormente.